bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Akitok.
E estamos aqui apresentando o podcast mais viajante que você já ouviu.
Ah, lembrou do slogan? E nesse clima de comemoração, nós estamos aquecendo o DeLorean voador para mais uma viagem. Dessa vez vamos para onde, Leandro Bucol?
O ano de 1997, famigerado ano que teve o naufrágio mais milionário do mundo.
Olha só, e que trouxe uma das músicas mais chatas do mundo.
Isso mesmo, galera. Foi neste ano que Titanic inundou os cofres do diretor James Cameron e inundou os nossos ouvidos e paciência com Celine Dion.
Cara, só um filme do tamanho de Titanic pra fazer CD da Celine Dion virar um dos mais vendidos da década de 90.
Meu Deus,
me explica,
cara.
Isso.
Meu Deus, mas durmam com a cabeça no travesseiro e o volume em alto e bom som, porque a gente não vai tocar essa bomba.
Muito obrigado, já me encheu o saco na época. É, galera, foi nesse ano também que foi o segundo mandato de Bill Clinton, quando ele visita o Morro da Mangueira. Olha
só. E olha só, rapaz, Mumu da Mangueira e Bill Clinton juntos.
É. Opa, Mumu da Mangueira mandando aí, você e eu juntinho.
E enquanto a União Europeia era formada na Holanda, aqui no Brasil nós perdemos Chico Science.
E lá fora, Michael Hutchence, do Inexans.
É,
a gente mandava, cara, o João Paulo II rezar a missa, ele já tava vindo aqui no Brasil mesmo pela terceira vez, olha só. É. Os bastidores disso a gente viu lá no Tropa de Elite.
Bom, depois dessa retrospectiva 97, vamos preparar a galera pro som logo após os nossos... Recados e tudo mais que está fora do ano de 1997.
Vamos lá, antes dos e-mails, quais são os recadinhos que nós temos?
Só um recado breve. Vai começar agora no dia 1º de outubro o Prêmio Podcast. A gente já está participando, então prepare-se para votar.
Isso aí, já estamos inscritos na categoria de podcast musical, galera. Se vocês gostam dessas viagens do Máquina do Tempo, vai lá, dá aquela clicadinha.
Bom, vamos lá, galera. Primeiro e-mail que vamos ler, primeiro e único e-mail que nós vamos ler é do Theo Santana Leite, também conhecido como Tele Santana, direto do Acre, rapaz.
Tele Santana tá comandando algum time acreano, é isso?
Theo, eu sei que você acabou de chegar, cara, seja bem-vindo, mas aqui a gente tem como hábito colocar todos que não dizem de onde vem no Acre, é mais fácil. Controle populacional é mais fácil.
Exatamente. Vamos dar uma ajuda, né, cara? Aquele lugar não tem nada. Vamos povoar o Acre. É o Máquina do Tempo povoando o Acre em uma ação social, olha só.
Bom, o e-mail do Theo Santana aqui, do nosso amigo Tele, é: sou mais um recém-viciado na Máquina do Tempo. Conheci vocês procurando rock independente na net e fiquei atordoado com tanto som de qualidade que nem sabia que existia.
Deixa eu adivinhar, ele encontrou a gente procurando rock independente e encontrou a edição de rock independente.
Provavelmente ele encontrou a edição do Rock
Independente. Pô, muito obrigado às bandas do Rock Independente, cara, que mandaram material pra gente. A gente tá conseguindo muito ouvinte por causa de vocês.
Espero que o retorno seja o mesmo, que vocês tenham conseguido muitos novos ouvintes também por causa da exposição no Máquina do Tempo. E se você ainda não mandou seu material, manda. Tá dando mole, viu só o resultado?
Tanto pra gente quanto pras bandas. podcast@maquinadotempo.blog.br. Manda seu material, se a gente gostar, vai entrar no próximo.
E o Theo aqui encerra com parabéns e continue com essas viagens fantásticas. Theo, muito obrigado, valeu. E ó, porta do DeLorean tá aberto. Fique à vontade pra voltar sempre e fazer essas viagens conosco.
É isso aí, só não faz ligação direta, que senão a gente não consegue fazer o programa da semana que vem.
E também temos aqui agora o Comentários do Queiroz. Queiroz é o único ouvinte de podcast na história da podosfera mundial que é o primeiro a comentar e não escreve primeiro.
Baixando.
E ele comenta assiduamente. Meus parabéns, Queiroz. Alguns trechos do seu comentário, né? Foi: uma vez perguntaram para David Bowie, você acredita em Deus? Resposta: Clapton? Me dou muito bem com ele.
Olha, vale lembrar, esse comentário foi postado na edição número 51, 1966.
Exato, quando a gente falou de Clapton's God.
Exatamente, entre vários outros sons, como, por exemplo, Models of Invention, que ele também comenta aí, né?
Isso, ele fala aqui que as mães da invenção, belo nome, feito pela gravadora, né? Que era... Eu tenho na minha coleção um filme chamado Meu Almoço com Jimi, o Hendrix, e que os integrantes do The Turtles devem ao primo de Frank Zappa o fato de não terem ido para a guerra. Olha só,
cara. Legal é essa intimidade, né? Almoço com Jimi.
Com Jimi.
Parece
que
Jimi,
o que você vai fazer hoje? Não vai fazer nada não. Dá um pulo aí, vamos fazer uma feijoada. Jimi! Queiroz, valeu mais uma vez pelos seus comentários, obrigado, continue aí enriquecendo o nosso programa com mais informações, cara, valeu
aí, obrigado a todos que comentaram aí, obrigado ao Almighty que, pô, marcou presença de novo, obrigado ao Fábio Teles e obrigado ao Pablo de Assis aí. É, Pablo, desculpa aí, a gente deu mole mesmo na hora do link, mas você e a gente já resolvemos isso.
Agora, Ok, eu vou te pedir uma coisa, sobe o som de esporro. Senhor Porquinho, senhor Little Pig, cadê suas confissões? O povo quer saber. Você ficou inibido depois que a galera começou a pedir pra não parar com as confissões do Porquinho? Foi logo depois que a galera começou a pedir, você parou. Cadê? Põe a bunda na janela. O povo quer saber.
Chamou pra briga, hein, Porquinho? Se eu fosse você, eu honrava esse seu rabo de saca-rolha e aparecia novamente aqui fazendo novas confissões.
Hein? É, eu acho bom mesmo, hein, cara.
Senão a gente vai chegar e vai puxar esse rabo. Podemos voltar à programação normal?
Podemos voltar à programação normal.
Então, galera, chega de papo e bora pro som de 1997!
Vamos pro som e abrir com Song 2 do Blur na máquina do tempo. Uhul!
Pepsi free. You want a Pepsi, pal? You're gonna pay for it.
It was an evening I shared with the sun.
Yeah. I'm waiting here. nowhere.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Everlong, dos Foo Fighters, do álbum The Color and the Shape, segundo álbum da banda.
E o meu favorito, fantástico.
De muitos é o favorito. Também, né, cara, tem Monkey Rage.
Putz.
E tem My Hero, né, que foram dois grandes sucessos. Foi o álbum com a maior venda nos Estados Unidos, cara.
Nesse ano?
Neste ano, eu acho que da carreira deles.
Pô, muito bom, hein. Momento inspirado, né, cara, da banda aí, de Dave Grohl.
E eu, assim, selecionei Everlong, cara, porque pra mim ela foi a grande surpresa deste álbum.
É mesmo?
Que eu esperava muita coisa de Foo Fighters, mas eu não esperava essa melodia e essa leveza que eles carregam em Everlong. É que ela é praticamente uma balada, né?
É uma balada tocada aceleradinha, né?
E este álbum, se eu não me engano, é este álbum que ele tem histórias de ter sido meio que refeito, sabia? Porque durante a gravação, o Dave Grohl casou.
Ih, tadinho.
Aí rolou uma interrupção e tal, e quando eles voltaram pra estúdio, eles resolveram fazer algumas coisas de forma diferente, sabe? E aí regravaram coisas, já não estavam mais tão... Parece que nessa cada um tava num lugar diferente dos Estados Unidos. Aí tem uma parte que foi gravada na Califórnia, outra parte que foi gravada no lado leste, sabe?
Assim. Os caras fizeram uma turnê só pra gravar o disco, né?
Estavam meio que de férias quando falaram, e vamos fazer de novo algumas coisas.
Músico é foda. Toca o ano todo, vamos tirar férias. O que que a gente vai fazer durante a charada? Ah, vamos tocar, vamos fazer um showzinho qualquer, num barzinho qualquer, vamos gravar alguma coisa, inventar alguma merda. E antes disso, nós ouvimos Live, uma banda que eu gosto muito, já toquei aqui. E nós ouvimos Lakini's Juice, puta riff pesado que me impressionou ao vir de uma banda como Live.
Eu gosto muito da energia deles.
Sim.
Cara, Lakini's Juice tem isso.
Para os padrões dessa banda, é uma porrada na cara, diretamente do disco Secret Samandi. Não me surpreende o nome desse disco, uma vez que o Ed... Aski, que nós já apelidamos carinhosamente como Kowalski. É. O Kowalski é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa elevada. Muitas das letras dele, quase todas praticamente, falam muito disso. Então não me surpreende ter esse tema hindu.
Isso que eu ia perguntar, isso é indiano ou voodoo? Porque Samadhi... Samedi ou Samadhi. O Samedi foi um barão do Dudu, se não me engano.
O Secret Samadhi é uma publicação, qualquer coisa assim, de mantras em...
Ah, entendi. Até porque, como diria Pica-Pau,
Vudu é pra Jacu. O disco, assim, ele tem a triste sina de ser o disco que veio logo depois do Throwing Cooper. Nós já tocamos o Throwing Cooper aqui. Já falamos que ele foi o grande sucesso do Live em termos de crítica, de opinião dos fãs, etc. Esse Throwing Cooper, entre os fãs, ele venceu disparadamente preferido no lugar do Metal Jewelry, onde a galera que não conhece muito a banda gosta muito do Metal Jewelry por causa de Pain Lives on the Riverside, mas a galera que continuou seguindo a carreira do Live põe esse CD, o Throwing Cooper, assim, no altar. O Secret Samadhi veio logo depois e, é claro, o disco é bom. Antes que alguém fale alguma coisa, eu digo logo, o disco é bom. Ele é muito bom. Ele não é tão bom quanto o Throwing Cooper, mas ele não deixa de ser muito, muito bom pra caramba a beça. Eu diria que ele, assim, perde por meio corpo.
Eu não sei, porque eu não coloco o Throwing Cooper tão no alto assim. Eu coloco ele meio que pau a pau com o Samadhi.
Com o Samadhi. Um trabalho de guitarra bem interessante. Muito inspirado em riff do tipo, o que Jimmy Page faria, sabe?
Uh-huh.
Acho que o guitarrista pensou, ficou muito com esse mantra na cabeça. O que Jimmy Page faria? Eu não acho que ele faria algo desse jeito. E seguiu essa linha. Eu gosto muito. Os fãs adoram, mas a crítica meteu malha. Na média do fim de ano, ele passou raspando.
A impressão que eu tenho é que, às vezes, a crítica fala mais da sua expectativa do que o que é de fato.
Exatamente. Esse problema da expectativa é que o Secret Samadhi sofre, por ter sido o disco que veio logo depois do Throwing Cooper.
E nós abrimos o bloco com um baita sucesso de 97, do quinto álbum que salvou a banda, Blur. Nós ouvimos Song 2.
Eu não gosto de Blur. Até gosto de algumas músicas, mas eu tenho que admitir, cara, essa música dá vontade de subir na cama e dar um moche gritando.
Cara, essa música é demais. Eu adoro essa música. Esse álbum, ele é totalmente diferente do álbum do que estava acontecendo com a carreira do Blur. Eles vieram do furado The Great Escape e o que foi chamado a trilogia inglesa da banda, né? Que eles estavam meio que querendo fazer qualquer coisa diferente do que se fazia nos Estados Unidos.
Meu Deus.
E aí eles fizeram aquele British Rock, sabe? Meio óbvio demais no início, né? Nos três primeiros álbuns deles, nessa trilogia dele. Quando eles chegam com este álbum, eu imagino que tenha sido o seguinte: O guitarrista lá, o Graham Coxon, pegou e falou, me dá isso aqui, eu vou guiar, para com essa brincadeira de fazer, de querer fazer qualquer coisa diferente dos Estados Unidos, vamos assumir essa relação platônica nossa e fazer amor de vez com o rock americano. Porque, cara, o que eles fazem neste álbum, pra mim, é rock americano.
Total, é underground americano.
Sim, cara, pô, ali eu vi influência de Dinosaur Jr.
Muito,
cara,
do grunge ali, pós-grunge, underground nova-iorquino nesse disco todo, realmente, as grandes, os caras beberam mesmo muito da fonte americana.
E como se não bastasse toda essa mudança de estilo, que já deu uma virada pra banda.
Uhum.
Essa música, cara, explodiu nos Estados Unidos, que chegou a fazer parte da trilha sonora do jogo FIFA Soccer.
Olha só.
O que aumentou... Era, não era só fazer parte, ela era a música de abertura. Quando você colocava o jogo,
uhum,
enquanto tava carregando a abertura, era essa música.
Nossa
senhora. E, cara, isso aumentou ainda mais a sua popularidade, né, cara? E ajudou a vender esse disco absurdamente. Ainda uma última observação sobre todo esse trabalho do Blur, é que eles fizeram uma experimentação. Seguiram, na verdade, uma experimentação que já tinha sido feita pelo Bowie e Brian Eno.
Eu ficaria muito puto se eu não ficasse maravilhado com David Bowie, porque tudo que a gente, tudo que neguinho cria, tudo que neguinho inventa, ah não, o Bowie já fez antes. Filho da puta. Eu não posso criar nada porque o Bowie já fez tudo. Eu vou pegar esse DeLorean voador, eu vou voltar pros anos 60, vou matar o Bowie e vou imitar toda a carreira dele, pegando todo o
crédito. Bom, mas voltando a falar aqui das experimentações, o que que Bowie e Brian Eno já tinham feito? Eles resolveram fazer músicas diferentes, usando a mesma escala e progressão de acorde.
Nossa, que bonito! Escala e progressão de acorde.
Eu não sei muito bem exatamente o que significa isso. Mas na prática... Então eles resolveram pegar músicas com essa mesma escala, com a sua mesma escala e progressão usadas e repetir, e trabalhar com outras melodias e letras.
Exatamente.
E eles fizeram, se não me engano, duas músicas com isto. O Blur fez uma terceira que tá neste álbum, que é a M.O.R. E eles deram crédito. Quando você pega no álbum, tá lá o nome do Graham Coxon, dos outros integrantes do Blur que participaram da composição da música, David Bowie e Brian Eno.
Olha só, rapaz, eles não roubaram a melodia. Só fizeram homenagem.
E eles dão crédito mesmo, falando, ó, das músicas baseadas nas músicas tais e tais.
Olha só, eles quiseram evitar processo judiciário. Palmas para o Blur, que fizeram um plágio assumido, velado de homenagem. É assim que se
lá
faz,
em 97, gente. Eles já estavam todos ligados em Creative Commons.
Com certeza. Palmas para os advogados do Blur, que orientaram a banda bem. Agora que a gente já deu um mostro na cama gritando uhul, é a hora, galera, como diz o pessoal do 4Games, de tirar a roupa e sair correndo pelado na rua batendo em todo mundo. Vamos ouvir Offspring com All I Want na máquina do tempo. Okay. Yeah, 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 yeah.
I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
Get off my dick, dick.
Nobody, 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 yeah.
Lick my balls, bitch.
que não pode ser. Linda, linda, como eu vivo e cê vai ver ele crescer.
Oh, Marieta, libera sua rima. Marieta, libera sua rima. Marieta, libera sua rima. Marieta, libera sua rima.
Marieta,
o exemplo da família,
orgulho da sociedade. Libera a mão pra essa pichaca que tu já passou de idade.
Vai abrir as suas portais.
Vai abrir sua.
Vai fazer bem pra sua cabeça.
Vai fazer bem pra minha cabeça.
Só protegendo a perseguida,
sufocando a coitadinha.
Também isso não se faz.
Regulando mixaria,
mas não tem nada não. Eu tô aqui no último do gol.
Liberando a racha, mano.
Essa é a Nora que o papai queria.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a banda que vai tocar aqui no Brasil em novembro.
Aê!
É, galera, nós ouvimos Faith No More com Ashes to Ashes, do disco Album of the Year. E essa ainda não é a oportunidade que eu tive de tocar alguma coisa de David Bowie. Logo que saiu o Album of the Year, né, nego pegou ali, rolou o mó boato, não, Faith No More vai fazer um cover do David Bowie, vai gravar Ashes to Ashes do David Bowie, etc. Chegou ali, não, não era nada a ver com o David Bowie, só o nome que é o mesmo, mas são duas músicas completamente diferentes. Pronto, já desmistifiquei. E não, não toquei David Bowie agora no lugar do Neto.
Você tá querendo vingar o Fly By Night, né? Você guardou isso.
David Bowie se ouve frio.
Mas fala aí do Album of the Year, rapaz.
Falando do Album of the Year, eu diria que ele não foi nem o single do semestre.
Foi um álbum fraquinho mesmo.
Cara, eu não diria fraquinho. Metade do disco, logo quando eu comprei, eu fiquei empolgadaço. Caraca, maluco, eu fiquei fascinado com o King for a Day, que é o disco que veio antes. Então, quando saiu Faith No More, tava no alto, meu alto conceito, meu e de no mundo inteiro, né? Caraca, cara, disco novo do Faith No More, meu Deus do céu, eu preciso ouvir isso, não sei o que. Eu peguei o disco, botei. Metade do disco é maravilhoso. A outra metade eu jogo fora.
Pois é.
Sem dó, sabe? Se eu pagasse metade do preço do CD pra ter a metade das músicas boas que eu tive, eu ficaria mais feliz.
Cara, pois é, por isso que eu acho ele fraquinho. Eu acho um álbum mal estruturado.
Não é à toa que ele foi mal estruturado. Coitado do John Hudson, né? O guitarrista do Systems Collapse, que entrou no lugar do Jim Martin, né? Pra finalmente tapar aquele buraco que estava o Faith No More. Tava sem guitarrista, né? Ele gravou o King for a Day com o guitarrista convidado. A gente já falou disso. Uh-huh. Né? Ele finalmente entrou na banda, mas não foi, infelizmente, suficiente. Quando ele entrou na banda, os integrantes já estavam meio de saco cheio uns dos outros. Já tava todo mundo pensando em outros projetos. Mike Patton já tava querendo se dedicar mais ao Mr. Bungle, já tava pensando no Fantomas. O Billy Gold já tava empolgadaço com Brujeria. Por isso que o disco saiu meio estranho. Inclusive, logo que a banda acabou, perguntaram pro Mike Patton: vem cá, vocês terminaram por causa das músicas do Album of the Year? E ele respondeu: estávamos começando a fazer músicas ruins.
É, cara, como a gente acabou de concluir, né?
É, o disco não é de todo fraco, ele é mediano. Pra mim, ele é mediano. Eu gosto muito de metade dele, a outra metade eu dispenso, mas pra mim tudo bem. Eu não me importaria se a banda continuasse. É,
eles estão voltando,
exatamente,
vamos ver.
Exatamente, eles estão voltando, vão fazer...
Qual é a previsão de lançamento de novo álbum?
Cara, de novo álbum eu ainda não sei, mas eles lançaram agora, pra quem não conhece Faith No More, eles lançaram uma coletânea agora, há pouco tempo, chamada The Very Best Definitive Ultimate Greatest Hits Collection. É um álbum duplo, o primeiro CD tem músicas de todos os discos até o Album of the Year, tem Ashes to Ashes, que é essa que a gente acabou de tocar também, entre outras, e o outro CD tem só lado B, coisas que nunca saíram em álbum nenhum, essas raridades assim que nego pescou e juntou tudo, bootlegs, etc. É muito bom pra quem não conhece nada de Faith No More, dá uma geral assim na carreira da banda até o momento, até esse último momento que foi o Album of the Year, vale a pena correr atrás.
E cara, antes de Faith No More, nós ouvimos algo que eu estava aguardando, ansioso para colocar no Máquina do Tempo. Nós ouvimos
o Marieta
do Funk Fuckers, do álbum Bailão Classe A, primeiro e único álbum da banda histórica do cenário underground carioca.
Pá, The Funk Fuckers in the House.
Tu tem nem muito o que dizer, cara. Pra quem não conhece, provavelmente quem não é do Rio, talvez não conheça muito bem Funk Fuckers. Funk Fuckers foi uma banda que apareceu no cenário underground do Rio de Janeiro na década de 90. De lá saiu hoje uma figura que tá tendo uma boa aceitação de crítica e de público, que é o Benegão. Na época ele era o B-Black.
O Bernardão Erótico.
Olha só. E, cara, eles tinham letras politizadas, com críticas declaradas, outras letras que eram puras brincadeiras. Cara, era uma banda apelidadas por eles mesmos dos Menudos de Santa Teresa.
Aquele bairro alternativo só dá gente doida.
Só, cara, só. Não dá pra sair são de Santa Teresa. Eles eram os Menudos porque... A brincadeira dos Menudos de Santa Teresa é porque praticamente tinha que ter faixa etária, tinha que estar dentro de uma faixa etária pra participar do Funk Fuckers. E era tudo uma grande brincadeira, só que uma grande brincadeira com grau de talento, como vocês acabaram de ouvir. Eles elaboraram, cara, letras, como eu falei, politizadas e concretas declaradas, coisas como Instituição Falida, que é uma letra claramente falando sobre o abuso de poder de instituições como a polícia ou o governo brasileiro, como eles abusam do poder. Ou Na Testa, que já critica o lado dos políticos corruptos. Tá? Peço uma licença para ler o Manifesto Funk Universal.
Por favor.
Eu acredito que tenha sido inspirado na onda do Tim Maia.
Na Face Racional.
Da Face Racional Universal. E ele segue. Viemos dos confins do universo e encontramos-nos chocados com a celeuma criada em torno de palavras simples do cotidiano de nossos planetas. Palavras que aqui encontram a denominação de sacanagem. Fazem parte do vocabulário básico e feliz de qualquer clã respeitável da nossa sociedade interplanetária. Depois de anos de convivência com os terráqueos, baseados em muitas observações feitas de seu dia a dia, vemos-nos forçados a utilizar palavras de baixíssimo calão em nossos escritos para nos fazer comunicar. Palavras que, se pronunciadas em nossos planetas, ocasionariam a pena máxima da desintegração. Palavras que sequer o pontífice funk de nosso sistema se atreveria a pronunciar, com receio de causar uma hecatombe intergaláctica. Porém, mesmo correndo sérios riscos de sofrer represálias ferozes por sua atitude audaz, o combo funk paranormal se vê neste momento na obrigação, por questões circunstanciais deste planeta, de romper com seus dogmas mais profundos e entoar as apocalípticas palavras proscritas: fome, miséria, pobreza, ignorância e corrupção. Que Deus nos abençoe.
Amém! Funk Funkers, além de ter um som do caramba, nós vimos todos os primeiros shows desses caras, desde Circo Voador até os menores palcos cariocas, né? Além de ter um som muito bom...
Cara, a experiência de show do Funk Funkers era memorável.
Fenomenal. E além disso, eles tinham as letras muito boas, como você mesmo falou aí, de conscientização, etc. Mas não adianta. O que fazia sucesso entre a galera era a Pussy Music.
Era. O ponto alto era a Marieta, cara. Marieta era o ponto altíssimo.
Ô, Maria, tá liberando a rima. Ai, meu Deus.
Ô, Búlica. Eu recomendo demais que procurem informações sobre Funk Funkers, pra quem não conhece. Eles têm um álbum que é este, álbum Bailão Classe A. É, se vocês não encontrarem nada, que isso é raríssimo de se encontrar mesmo, eu sugiro que procurem informações, então, sobre o Benegão, que a carreira dele seguiu uma linha menos...
Menos pussy,
mas tão consciente quanto, e tão rica musicalmente quanto. Vale a pena ouvir esses caras.
E antes disso, peraí, deixa eu botar a roupa aqui de novo, porque essa música foi empolgante.
Pô, tu pulou Marieta pelado, meu irmão? Que merda! Ah,
se ela liberou a rima, por que não? Nós abrimos esse bloco ao som de Offspring, tocando a velocíssima porrada All I Want. Como já disse a galera do 4Games, como já disse o Shinkoio naquela participação que a gente fez lá no podcast deles, isso é música pra correr pelado no meio da rua, no meio do asfalto, sair dando porrada em todo mundo.
Cara, o Shinkoio escuta o Máquina do Tempo. Será que ele se tirou a roupa no meio da rua e saiu correndo, batendo nos outros até o trabalho dele?
Agora você tá me deixando arrependido de ter tocado.
Se antes eu tinha alguma ressalva com Offspring, todas caíram com esta música e este álbum.
Muito bom, cara. Esse álbum, o Ixnay on the Ombre, apesar de ser muito bom, eu vou te dizer que ele ainda não é o melhor.
Não, tem o americano.
Ah, tem muitos outros. Eu diria que esse é uma transição na carreira dos caras.
Mas, pô, eu considero um dos mais carismáticos.
Ele já começa a ser carismático na abertura, né? Ele já tem uma introdução de uma narração do nosso querido presidente dos Estados Unidos, ever, Jello Biafra.
Obama nada, é Jello.
In Jello we trust.
In Jello we can.
Yes, Jello can. O nosso eterno Dead Kennedy, cara, fazendo um mini discurso em cima de uma melodia circense, falando, não leve essa banda a sério, não leve o Smash, o disco anterior a sério, não leve essas letras aqui a sério, isso aqui é tudo diversão, essa banda aqui é só diversão, galera. Vai bater cabeça, vai correr pelado. Depois desse discurso, meu amigo, é nesse nível, 80% do disco é no nível de All I Want. Você corre daqui ao Acre pelado, feliz da vida, só vai perceber quando chegar lá.
E o Acre lota de nudistas correndo pela sua estrada, né? E após toda essa energia de Offspring, Funk Funkers e Faith No More, vamos continuar com uma levadinha funkeada ainda no Brasil, com a interpretação de Cássia Eller, de Bete Balanço, na Máquina do Tempo.
myself, studying the other great mystery of the universe. Women.
You think you're in love, that gets so real, sure brain. But every time you fall, you get your ass in a swing. You used to be strong, but now it's too bad to be. Falling in love is so hard on a man. We was making love when you told me that you loved me. I thought old Cupid, he was taking aim. I was a believer when you told me that you loved me, and then you called me someone else's name. Like your sister, my fancy siren must be out of luck. My old libido has been blowing a transistor. I feel like I have been hit by a fuck. Yeah, I'm closing on love. Yeah, I got the disease. You say that we will, but there ain't no guarantees. I'm major in love, but it's not all mine to feel. 'Cause falling in love is so hard.
Future events, the space-time continuum?
Well, I figured. What the hell?
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Estamos de volta e você acabou de ouvir a baladinha do Green Day, Good Riddance, também conhecida como Time of Your Life, do álbum Nimrod.
Cara, como essa música tocou, meu Deus do céu. Eu gosto dela, eu gosto de Green Day. Mas caraca, maluco, isso martelou na minha cabeça nesse ano quase tanto quanto a música da Celine Dion. Putz grilo.
Essa música tocou demais, sim. Ela foi a responsável pelo Nimrod ter alcançado o mesmo sucesso que teve o Duke. Tem que lembrar que o Nimrod veio depois do Duke, do Insomaniac. Duke foi um álbum fortíssimo, né? Até então tinha sido o maior sucesso inquestionável do Green Day.
Exato.
Quando eles chegam com o Nimrod, com essa faixa, cara, isso foi para as rádios numa velocidade e se repetiu de um jeito tão grande que elevou o álbum.
Inclusive, acho que eles ganharam um Grammy ou Emmy, sei lá, qualquer coisa desse tipo com essa música.
Sim, sim. É curioso, porque parece, a impressão que eu tenho, que foi no quinto álbum da banda, neste álbum, que o Green Day alcançou a maturidade. Se você ouvir o Nimrod inteiro, você vê que eles variam o estilo, eles brincam mais com o ska, eles ousam em fazer essa balada.
É verdade.
Embora seja simples, uma coisinha simples, né, assim, pô, fazer uma baladinha tem o seu grau de dificuldade, mas não pode ser considerado uma baita ousadia. Mas se a gente pensar no histórico do Green Day, fazer uma balada para o Green Day é sim uma ousadia.
Depois de um Duke ver o Green Day fazendo dedilhadozinho de violão, caramba, é no mínimo inusitado.
E diferente do que você falou do Secret Samadhi, que o álbum passou no final de ano, na média, esse não, cara, ele agradou público, agradou críticos, todo mundo aplaudiu.
Olha só, eles fizeram o dever de casa. Eu me lembro de ter visto na televisão uma série americana, não me pergunte o nome da série, que eu não me lembro o nome. O personagem principal era um moleque que na verdade não era nem um moleque, era um homem já feito, tinha os seus 30 anos, mas que levou uma porrada na cabeça e quando ele acordou, ele tava de volta no tempo, nos anos 80, isso?
Já sei que série é essa, não lembro o nome, mas eu associei o nome, eu associei a pessoa.
Associei a pessoa, né? Os episódios tratavam então das aventuras desse moleque com as lembranças do futuro, vivendo novamente a infância e adolescência dele no meio dos anos 80. E teve um episódio onde ele teve a fantástica ideia, cara, o Green Day lançou aquela música Time of Your Life que ficou enchendo o meu saco no meu ouvido lá em 1997, no futuro, e eles ganharam o Grammy. Eu estou de volta no meu torneio do colégio, torneio de talentos da escola, qualquer coisa do tipo. Eu vou tocar Time of Your Life como se a música fosse minha. E vou fazer o maior sucesso e vou ganhar muito dinheiro por causa dessa música.
E aí, o que acontece?
É, cara, como toda série americana, chega nos 5 minutos finais do episódio, o garoto tem uma crise de consciência e prefere não fazer esse ato desonesto. Mas o episódio todo fica em torno disso. Vou fazer, vou tocar música, vou tocar Time of Your Life, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer muito sucesso, vou ganhar um Grammy,
caraca,
não sei o quê.
Caraca, crise de consciência, my ass, né, cara? Porra!
Eu já falei, se fosse o meu caso, eu voltaria, em vez pros anos 80, eu voltaria pros 60, mataria o Bowie e tava aqui. E antes disso, nós ouvemos Aerosmith, a banda farofeira que mora em nossos corações. Ouvimos Falling in Love is Hard on the Knees, ou simplesmente Falling in Love, tá bom assim?
Sim.
Do disco Nine Lives. Cara, eu me lembro dessa época, esse disco era esperadíssimo. Eu também tava esperando, mas até o lançamento desse disco, todo mundo só falava isso: caraca, maluco, disco novo do Aerosmith, vai vir aí agora, vai vir,
pois não sei o
que, falta,
cara,
duas semanas, falta uma semana, caraca!
Pois é, ele, né, veio depois do Bill Anos, que foi
uma puta coletânea,
sem comentários, né, eu tava procurando palavras, mas o puta tava enchendo minha boca aqui, e Get a Grip,
e
né,
também, cara, foi outro boom de sucesso aí do Aerosmith, né, então tava todo mundo realmente esperando, torcendo pra que fosse um disco à altura desses dois títulos que a gente acabou de falar, e realmente foi. Eu gosto muito de Batman.
Eu não achei.
Não achou?
Eu não achei, cara. Cara, esse disco, na minha opinião, ele tem uma das coisas mais chatas que o Aerosmith já fez na vida, que foi Holding My Soul, cara. E ela cria um buraco no álbum, cara, que é praticamente um buraco negro. Sabe aquela coisa que você falou do
Album of the Year?
Do Album of the Year, que metade você joga no lixo? Pra mim, tem uma música desse Nine Lives que cria um buraco negro e suga o álbum inteiro.
Nossa senhora. Tu tomou uma raiva dessa música.
Porra, ela é, cara, assim, chata demais, cara. Chata demais. E assim como Good Riddance, que tocou e retocou, tocou e tocou na rádio, Holy My Soul tocou também pra cacete e, cara, ela é muito chata.
Ah, cara, é só pular. Ainda mais hoje, na era de MP3, é só você não pegar essa música, deletar o arquivo e pronto. Vai curtir o resto do disco, que vale a pena, cara.
Porra. Eu vou tentar ouvir o disco inteiro sem Holy My Soul.
Deleta o arquivo, deleta o MP3 da sua máquina e seja feliz com Nine Lives. Eu consegui abstrair Holy My Soul, que eu também não gosto dessa música, eu também acho um saco. Tratamento de canal. Mas eu consegui abstrair e curtir muito o resto do disco, como, por exemplo, Fall in Love, que eu acho um sonsaço, assim, até com metais, assim, no refrão, que levantou pra caramba. E uma coisa que ninguém fala. Quando fala de Aerosmith, todo mundo presta atenção só no Steven Tyler e no Joey Perry.
Sim.
O baixista, o Tom Hamilton, continua lá no fundão, mas ele faz um trabalho de baixo excelente nesse disco. Sabe, do tipo, segura a banda toda. Quase um U2. Já falei aqui que o baixista do U2 segura muita parte, muito da melodia. O Tom Hamilton faz um trabalho nesse nível. Para prestar atenção no trabalho dele, que você vai se surpreender. E uma outra curiosidade desse disco também é a capa.
Ah, essa capa é maneira.
A capa, bom, qual das duas?
A capa que tem a quimera e as cobras.
É uma cobra demônio também da mitologia... Da região, né? Da mitologia indiana, chamada Agassura. Agassura, um negócio
não,
desse.
Não, mas em cima da cobra tem uma quimera. É uma mulher com uma cabeça de tigre.
Não,
de,
uma cabeça. Não, cara, é a deusa Krishna mesmo. Com cabeça de gato.
Ah, tá.
Os hindus ficaram putos, né? Dizendo que estavam desrespeitando a deusa Krishna. E foi por isso que a gravadora mandou fazer uma outra capa, que é aquela capa de um homem com cabeça de gato preso naquela roda de circo. Não sei se você chegou a ver essa.
Não lembro dessa
segunda capa. Não, eu vou procurar aqui no Google.
E a gente coloca o link.
Das duas capas, logo. É essa capa aí que foi colocada no lugar.
Ah, tá. Escrotinha.
É escrotinha na primeira vista, mas se você pegar o encarte dentro, você vai ver que o desenho que ele tem na capa, na camisa desse gato, você vai folheando e tem esse segundo desenho dentro com outro detalhezinho lá no fundo, né? Com uma outra imagenzinha lá no fundo. E assim você vai trazendo.
Ah, que maneiro. Então,
acho que são umas 12 maneiro. Imagens desse tipo. Cada imagem tem lá no fundinho a redução da imagem seguinte e a última imagem traz de novo a imagem desse
e
gato.
E antes de Aerosmith, os farofeiros do nosso coração, nós ouvimos aquela que eu considero uma das maiores intérpretes do Brasil, que infelizmente nos deixou em 2001. Eu estou falando de Cássia Eller interpretando Bete Balanço do álbum Veneno Antimonotonia, uma homenagem a Cazuza, cara. Eu adoro esta versão, ela tem uma swingada funkeada demais, cara, demais. Que eu não esperaria o Cazuza fazendo isso.
Sacou? Não me lembro se foi essa semana mesmo ou semana passada. Eu comecei a acompanhar um programa no Multishow agora chamado Geleia do Rock, estreou há pouco tempo. É como se fosse um reality show onde o Beto Lee, filho da Rita Lee, que apresentava o Que Rock É Esse, juntou uma galera, tudo músicos adolescentes, se junta aí, forma em bandas. Uma vez com essas bandas formadas, vocês vão concorrer entre si, mas uma banda contra a outra. E num desses programas, chamaram o Frejá pra dar um toque, etc. E o desafio nessa semana era gravar interpretações diferentes de músicas do Barão Vermelho. E uma das bandas pegou Bete Balanço pra tocar. Fez uma versão até bem diferente da original, assim como, tão diferente quanto essa da Cássia Eller. E o Frejá falou, né, com uma coisa que só depois que ele falou que eu me toquei. Cara, essa música, Bete Balanço, é muito difícil de você conseguir fazer um arranjo diferente da original, que ela já é toda amarradinha. Você não consegue, você pensa na música, por mais que você tente criar uma outra versão, um outro arranjo, um outro andamento, uma outra levada, é muito difícil você conseguir sair daquela versão que já foi criada. Você não consegue pensar de outra forma, sabe? Você já fica muito condicionado. Se uma banda chega, como chegou essa banda da Cássia Eller, por fazer uma versão totalmente desconstruída de Bete Balanço, não, eu tiro meu chapéu, não só pra Cássia, que é uma puta cantora, mas também pra toda a banda que sempre me surpreendeu.
Que acompanhou ela, né?
Os músicos que acompanharam a Cássia Eller sempre me surpreenderam com versões inusitadas, tanto essa quanto Partido Alto do Chico Buarque na puta
que pariu,
cara.
Sem comentários.
Aquilo me destruiu. Aquilo me destruiu.
É, de tirar o fogo. Não, o álbum acústico inteiro da Cássia Eller tem versões impressionantes, cara. impressionantes. Não só o Partido Alto, mas várias outras. Você escuta e fica, que
é
isso?
É, exatamente, exatamente. Eu fico abismado com toda a banda da Cássia, não só com ela. Eu acho que ela conseguiu músicos e arranjadores do nível dela.
Pra você ter uma ideia, este álbum, voltando a falar do Veneno Antimonotonia, uhum, ele é toda uma homenagem ao Cazuza e traz versões tão boas quanto esta de Brasil, Blues da Piedade, tá lindíssimo nesse álbum.
É uma
álbum.
Porrada na cara essa.
Pro, é, pro Dia Nascer Feliz, que fecha o álbum, é fenomenal.
Fenomenal.
É. E não só, cara, ela vai além, né? Que, se não me engano, foi a partir desse álbum que ela se assume. Ela fala, eu sou uma,
sim,
intérprete.
E sou fã do Cazuza. É,
e ela se assume mesmo. Ela fala, eu sou uma intérprete, não vou escrever mais. Ela tinha poucas letras, poucas músicas escritas, uhum, por ela. E o resto, ela só fazia intérprete. E, cara, chegou a ter... A habilidade dela de interpretação era tão forte que a gente falou do Foo Fighters, sim, lá na frente. E eu vou citar Dave Grohl de novo. Durante o Rock in Rio 3, o Dave Grohl, era, no dia que ela se apresentou, foi aniversário dele. Uhum. Ela fez uma brincadeira com o Bolinho, trouxe o Dave Grohl pro palco.
Olha,
cantou parabéns pra ele, não sei o que tal. E eles fizeram uma palhinha de Smells Like Teen Spirit.
Sim, sim, é verdade.
E o comentário do Dave Grohl foi que nunca na vida dele não tinha existido nenhuma interpretação melhor que ele já tivesse feito ou visto de Smells Like Teen Spirit, além desta que ele fez com a Cássia.
Precisa demais, cara. Cássia, esse disco não só, porra, é uma coleção de músicas fantásticas, assim. Só As Mães São Felizes, tem Obrigado, porra, tem Todo Amor Que Haver Nessa Vida. Era maravilhoso. E teve até um disco vivo, né? O Veneno Vivo.
Sim, sim.
Deu fruto.
Vale a pena ouvir tudo, cara. Vale a pena ouvir.
Discografia inteira. Cássia Heller é Cássia. Cássia é Cássia. Ave Cássia. Esteja onde estiver. E é nesse clima saudosista, galera, que nós terminamos essa viagem para 1997. Muito obrigado a todos que viajaram conosco aqui nesse DeLorean Voador, galera. Mandem seus e-mails dizendo se vocês gostaram ou não para podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí. Contamos com a sua participação, comentários, críticas, sugestões e tudo mais. Volte sempre. Obrigado.
E a gente termina esse programa. Eu tenho que dizer, eu não tenho medo dos fãs de Nirvana. Eu não tenho medo dos fãs de Guns N' Roses. Mas eu tenho medo dos fãs dessa banda. Independente disso, galera, a gente termina esse programa com Radiohead, a pedido de muito e para uma satisfação pessoal minha, que eu gosto muito dessa música, diretamente do cultuado e idolatrado Ok Computer, vamos de Paranoid Android na Máquina do Tempo.
Afastem as navalhas.